O cerimonial convida todos a ocuparem seus lugares para o início da sessão. Solicitamos a especial gentileza de desligar os sinais sonoros dos celulares e a atenção aos degraus quando se deslocarem no plenário. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta oportunidade para a realização da sessão solene em comemoração ao Dia da Biblioteca e do Bibliotecário, proposta pelo excelentíssimo senhor deputado Joy Vale. 2012 é um ano de festividades para a comunidade bibliotecária. Há 50 anos, iniciavam-se os estudos para a implantação do futuro curso de bibliotecomania da UNB. Era publicada a Lei nº 4.084, que dispõe sobre a profissão de bibliotecário e regula seu exercício. E era criada a Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, a ABDF. A Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego entende que a profissão do bibliotecário encontra-se entre aquelas denominadas de profissionais da informação, e os conhecimentos são adquiridos nos cursos de Bibliotecomania e Ciência da Informação, em universidades públicas e privadas, em todas as regiões do país. A bibliotecomania, uma das profissões mais antigas, é vinculada à necessidade humana de recuperar, organizar e disseminar informações. Embora recorrentemente se associe a profissão às bibliotecas e aos livros, o trabalho do bibliotecário pode ser realizado em diferentes ambientes, locais, situações ou de forma autônoma. Por isto, esta homenagem é mais do que justa, pois em um país de economia forte como o Brasil, que há necessidade de informação organizada e tratada, o serviço de bibliotecomania tem bastante importância para o nosso desenvolvimento. Convido para tomar posição à mesa e presidir os trabalhos Sua Excelência, o senhor terceiro secretário desta Casa de Leis, deputado Joy Vale.
Muito obrigado, bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal em comemoração ao Dia da Biblioteca e do Bibliotecário. Gostaria de convidar para tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor, a senhora subsecretária de Políticas do Livro e da Literatura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, Ivana Santana Torres. Senhor presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Antônio José Oliveira da Silva. Senhor presidente da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, ABDF, Jefferson e Gino Dantas. Senhora diretora da Biblioteca Central da UNB, Neide Aparecida Gomes, representando a presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, senhora Nêmora Rodrigues. Senhor diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia, IBICT, meu amigo Emir José Suaden. A senhora diretora-geral de Recursos de Informação do Centro de Informação para o Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela, Carol Brey Casiano. Senhora diretora da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade de Brasília, Elmira Simeão. O senhor coordenador da Casa do Saber, Antônio José Matias de Souza. Gostaria de convidar a todos a ficarem de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Todo funcionário público, empresário, político pudesse todo dia de manhã cantar esse hino nacional. Temos aqui a presença do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia e Orçamento e Finanças da Câmara, nosso amigo conterrâneo, deputado Agaciel Maia. Eu vou ler um pequeno trecho escrito por um técnico aqui da nossa Câmara, e logo em seguida iniciaremos os nossos trabalhos. Bibliotecário, a luz que ilumina as vias do conhecimento, a lâmpada de Aladim sobre um livro aberto, símbolo da biblioteconomia, expressa de modo muito claro o importante papel dos bibliotecários no mundo atual, onde a informação vale ouro. São esses profissionais que iluminam o caminho que leva ao saber em toda a sua plenitude. Tão importante como produzir conhecimento é a competência dos bibliotecários para organizar, tratar e tecer os meios que facilitem o acesso às ideias e informações, estimulando assim a difusão da cultura e, por que não, os sonhos de toda uma sociedade. Assim, é fundamental comemorar as conquistas e maturidade da categoria nesses 50 anos de regulamentação da profissão. Foram muitas as lutas para conquistar o respeito profissional e buscar a consolidação desse importante papel de lidar com o universo informacional que não apenas continua em expansão, mas encontrou novas e instigantes formas de expressão. Isso é um texto do José Cury Neto, que é consultor técnico e jornalista da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com isso, eu gostaria de consultar nosso companheiro deputado Gaciel Maia, se quer fazer parte da mesa, ou se quer já fazer o uso da palavra neste momento.
Eu agradeço o convite de participar da mesa. Eu gostaria de ouvir dois ou três participantes e depois eu usaria da palavra. Eu agradeço ao nobre deputado e presidente dessa sessão, deputado Jay Vale.
Nós é que agradecemos sua presença aqui, deputado. Muito obrigado. Gostaria, então, de passar a palavra ao coordenador da Casa do Saber, o senhor Antônio José Matias de Souza. Senhor Antônio, esse microfone está à sua disposição, é só ligar aí no botãozinho vermelho. O senhor tem a palavra por 5 minutos. A gente só queria trabalhar esse tempo regimental, somos muitos para falar, para a gente poder ter a oportunidade de ouvir a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado pela gentileza. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso deputado, nosso coordenador, que nos ajudou muito na montagem da biblioteca Casa do Saber da Zona Rural. Sempre estava presente, acompanhou a gente durante 2 anos. Muito obrigado pela gentileza. E obrigado a vocês todos, que eu tenho certeza que todos nos ajudaram. A Isa Antunes, que é uma grande parceira nossa. A Simone. Simone, você sabe que nós... No nosso projeto, nós devemos muito a você. Quando eu cito uma pessoa, porque foi uma das primeiras que realmente chegou conosco e ficou até o fim, do ano passado, conosco, ajudando e dando força. A Isa Antunes é a coordenadora do projeto. A Carme, que não está aqui, também é coordenadora conosco. Em resumo, esse projeto ele é muito importante, porque a gente podia chegar e montar 10 ou 15 bibliotecas comprando tudo, e comprando prateleira, computadores, livros, e resumo, montar. Mas o importante é que nós conseguimos envolver a população. Nós, nesse projeto, nós compramos poucas coisas, computadores, prateleira, porque livro nós não compramos nenhum livro. Nós hoje estamos entre os que já estão nas bibliotecas e no nosso escritório, mais ou menos 2 milhões e 600 mil livros. Eu sei que os senhores e as senhoras aí todos entendem muito de livros, sabem que 2 milhões e 600 mil livros não cabem em duas áreas dessa aqui, tá? Realmente, e todos doados pela nossa população. E pode até vocês pensarem assim, mas o que tem posto de gasolina? Porque posto de gasolina é mexer com graxa, com óleo lubrificante, com óleo disso, tudo sujo, negócio. Tem com educação. Mas realmente nós partimos para esse projeto por uma pequena questão. Teve uma vez que a gente ia selecionar 30 funcionários, deputada Gaciel Maia. Aí 30 apareceram, 200, e chegou o rapaz e disse, então tem 200 aqui para a gente, como é que nós vamos fazer? Eu falei, então faz o seguinte, manda todo mundo fazer uma redação pedindo um emprego. Quando chegou para a gente analisar, o senhor, mais ou menos, o senhor sabe o desastre que é aquilo, né? Foi impressionante aquele negócio. Aí, dali, o projeto já existia. O projeto realmente já existia há uns 2 anos, mas a gente fazia arrecadação e passava para o governo, para a secretaria, mas nós sabemos que o governo sempre é lento, não porque seja, mas é o esquema do governo mesmo, tem que organizar tudo, aí partimos para montar a primeira. Só que eu pensei, eu particularmente, fazendo parte da empresa, achei que era chegar, arrumar uma sala e colocar os livros para ter, estava montado. Aí chegou a Isa, a Simone, mais outros profissionais da área, e falou, não é bem assim, não. Aí, resumo, começamos a fazer, montamos a primeira, que é no Lago Oeste, aliás, estamos fazendo uma tremenda reforma agora lá, estamos aprovando o projeto para fazer a reforma, que é a primeira das 100. Em resumo, dali partimos o ano passado, de 2007 até 2011, nós montamos 100 bibliotecas com 2 milhões de livros na rua. Tá? Isso é muito importante. E para a gente, eu, por exemplo, que sou pioneiro, cheguei em Brasília em 59, participei de toda a construção de Brasília, e para a população de modo geral, porque é pelo livro, é pela educação que nós vamos ter oportunidade de melhorar nossa posição, não no sexto lugar da economia do mundo, e sim para o primeiro, se Deus quiser, nesses 10 anos. Deputado, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite e obrigado por fazer parte da mesa, convite seu. Muito obrigado pela gente.
Mais do que merecido, Sr. Matias. Andamos muito e nos encontramos nessas bibliotecas, especificamente na área rural, onde eu tenho apreço e trabalho muito para que as nossas jovens e crianças tenham os mesmos, pelo menos as mesmas condições que as crianças e jovens da cidade. E o trabalho que o senhor faz é realmente de entusiasmar todas as pessoas. E a sua equipe é maravilhosa, a Carmen é uma pessoa que é dedicada, apaixonada ao que faz, é muito bom a gente ter relação com essas pessoas. Aliás, acho que esse sentimento da paixão e da vontade é um sentimento da classe, né? E de muitas pessoas que eu gostaria também que nesse dia se sentissem aqui homenageadas, que apesar de não ser bibliotecárias ou trabalhando, elas nos propiciam o acesso a essa informação e trabalham como se fosse, porque a profissão é importante, fundamental, mas o coração, nesse momento, e a paixão é o que mais faz o ser humano se comportar e trabalhar e se entregar àquilo que faz. Então, a entrega é fundamental nessa profissão e muitas pessoas que não tiveram a oportunidade, às vezes, de ter um curso nessa área, se entregam da mesma forma. Eu queria, então, nesse dia, homenagear aqueles que também se colocam à disposição para que a gente possa ter o conhecimento deflagrado e disseminado em todas as classes, sem nenhum tipo de preconceito. Eu gostaria, então, de passar a palavra à senhora diretora da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília, Elmira Simeão.
Bom dia a todos. É com muita alegria que participo dessa solenidade na Câmara Legislativa, e gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a iniciativa desta casa em comemorar conosco o Dia do Bibliotecário, Dia das Bibliotecas, e lembrar um pouco da trajetória desse profissional aqui na capital federal. Gostaria de agradecer a oportunidade e cumprimentar os membros da mesa, excelentíssimo senhor terceiro secretário desta casa, deputado Joivale, responsável por essa oportunidade que nos reúne, a senhora subsecretária de Políticas do Livro e da Leitura, Ivana Santana Torres, o senhor presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Antônio José Oliveira, presidente da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, nosso egresso, Jefferson Higino, senhora diretora da Biblioteca Central, da UNB, nossa querida Neide, aqui presente, representando o Conselho Federal de Biblioteconomia, professor, senhor diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, nosso professor, Emi Suaiden, a senhora diretora-geral de Recursos de Informação do Centro de Informação para o Brasil, Carol Bray Cassiano, já tivemos a oportunidade de conversar também, senhor coordenador da Casa do Saber, Antônio José Matias de Souza. Bom dia a todos, bibliotecários e bibliotecárias, particularmente o meu abraço, o meu carinho. Não sou bibliotecária, sou jornalista de formação, mas tenho a maior honra de trabalhar na faculdade e dirigir a Faculdade de Ciência da Informação, responsável pela formação de cerca de 60 profissionais por ano aqui nessa cidade. Profissionais que adentram as instituições, dentro de Brasília e fora dessa capital federal, para implementar o desenvolvimento e a formação de acervos em diversas situações. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade em que se celebra o Dia do Bibliotecário, chamando a atenção desta casa para as bibliotecas, particularmente as bibliotecas públicas e escolares. Nossa capital foi reconhecida como pioneira no desenvolvimento de bibliotecas especializadas, na maior parte das vezes vinculadas a instituições dos seus três poderes, e durante muito tempo foi referência nacional, ainda é, em muitas instituições que se destacam na implementação de projetos e desenvolvimento de tecnologias de informação na nossa capital. É o caso da Biblioteca do Senado, nós temos aqui a professora Simone, que é nossa professora também à frente de vários projetos. O professor Emir também defendendo a causa junto ao IBICT. E muitos dos profissionais formados e também dos nossos especialistas que compuseram um quadro original na formação da escola, que surgiu no plano diretor da Universidade de Brasília, foram responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos pioneiros. E a gente assistiu o crescimento e o desenvolvimento dessas instituições que se firmaram dentro do espaço da capital federal. Mas não tivemos, nesse período, o mesmo investimento no setor das bibliotecas públicas e escolares. Então, reforço, em nome da Faculdade da Universidade de Brasília, e também na força daqueles especialistas que são cedidos pela universidade, dos professores que compõem hoje também o quadro de aposentados e que, na sua especialidade, desenvolvem esforços na iniciativa privada agora, e muitos também compartilhando pesquisas, a vontade de ver essa capital federal como uma referência nacional no setor de bibliotecas públicas e escolares. Não é possível assistir a nossa capital federal, a biblioteca pública esquecida e sem uma implementação de uma política que tenha uma preocupação realmente definitiva com a participação dos profissionais nesse esforço. Acredito na fortaleza das senhoras e dos senhores nesse esforço e gostaria muito que a universidade continuasse colaborando, mas é preciso muito mais do que a fortaleza e o esforço pessoal de cada um de vocês. É preciso um investimento da política e do Estado nesse sentido. E eu creio que todos aqui presentes sabem, né, do que eu estou falando e acreditam que a biblioteca é realmente a instituição que é a matriz de referência da educação que vai viabilizar as transformações para todos os outros setores. Então, o profissional hoje lembrado, aqui nessa solenidade, é o profissional que deve ser tomado como referência para a orientação dessa política. Então, gostaria de parabenizar a todos os bibliotecários pelo seu esforço diário em esclarecer e elucidar as outras áreas da importância que a biblioteca tem e chamar a atenção para o descaso e, às vezes, até a ignorância de alguns setores em relação à importância da biblioteca. Parabéns a vocês todos, em nome da Faculdade de Ciência da Informação e Documentação, de todos os seus alunos e professores, dos seus egressos que hoje compõem inúmeros quadros que são especialistas aqui na capital federal, mas também fora dela. Gostaria de mandar, lembrar com carinho especial a presença do professor Edson Neri, tive a oportunidade de conversar com ele há poucos dias, que foi uma referência, um pioneiro nessa cidade, que junto com a equipe de Darcy Ribeiro implementou o seu programa, o seu projeto diretor, e ajudou a construir, como muitos outros professores aqui presentes, a nossa biblioteca e o nosso curso de biblioteconomia. Parabéns a todos os grandes mestres e professores aqui presentes. O meu abraço e o meu carinho. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Elmira. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma sugestão, que nós nos reuníssemos. Nós estamos fazendo um modelo de trabalho, de mandato, e aqui todos os deputados têm essa sensibilidade, tenho certeza, que é a criação de grupos de trabalho, a discussão com a sociedade para tirarmos projetos de lei que possam ser realmente, primeiro, constitucionais, lógico, né? Segundo, que sejam efetivos para a comunidade. Eu queria fazer a sugestão para o grupo que está aqui, para a associação, para que nós pudéssemos, a partir de agora, sentarmos e discutirmos uma lei distrital para a questão do setor, a regulamentação, não só a regulamentação no sentido de dar expressão para o setor no governo, mas principalmente a questão do orçamento e a atenção que o governo precisa dar. Certo? Então, nós estamos caminhando e fizemos uma indicação aqui, o Fábio, que trabalha comigo, é da fundação, nós temos um grande problema nas bibliotecas escolares, porque quem está na biblioteca não ganha regência de classe. Então, estão lá os readaptados. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, os readaptados não querem ficar na biblioteca. Então, isso é um problema seríssimo. Nós temos que ter, efetivamente, uma política clara da Secretaria de Educação nesse sentido. Nós fizemos a indicação, desde o ano passado, temos feito isso, porque é o trabalho. A Casa do Saber coloca a biblioteca na escola e não tem quem cuide, não tem quem tome conta. E o livro, do livro para a informação, o grande canal são vocês, né? do livro que está na prateleira para a informação que precisa estar disponível para o aluno, temos que ter nessa fronteira o profissional dessa área colocando tudo isso. Então, eu queria fazer essa sugestão, lhe pedir apoio no sentido de termos pessoas aqui dentro da Câmara. Coloco o mandato, e tenho certeza que o deputado Garcial Maia, da mesma forma, também coloco, como todos os deputados, para que a gente produza efetivamente uma política clara. Porque, muitas vezes, essa casa e a imprensa colocam coisas que são urgentes e importantes e esquece-se de detalhes que mudam definitivamente a característica da nossa cidade, que, nesse caso, estou falando de educação e estou falando de uma biblioteca que pode mudar, revolucionar a vida das pessoas. Então, queria me colocar à disposição. Passo a palavra agora à senhora diretora-geral de Recursos de Informação do Centro de Informação para o Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela, professora Carol Brey Casiano. Não sei se está certa a pronúncia.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Prezado deputado Giovelli, meus colegas aqui na mesa e também no auditório. Bom dia. Eu sou Carol Brey Casiano, diretora-geral de Recursos de Informações pela Embaixada. Mas, atualmente, eu sou uma bibliotecária também. E para mim é uma grande honra estar com todos vocês esta manhã. Eu gostaria de felicitar todos os bibliotecários de Brasília e também do Brasil nesta comemoração ao Dia do Bibliotecário. E especialmente este evento tão especial hoje na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse evento nos lembra a importância da profissão do bibliotecário e também a importância das bibliotecas, claro. Como diretora-geral de Recursos de Informações, eu tenho responsabilidade por os Centros de Recursos de Informações no Brasil. É uma parte da Embaixada Americana. Temos dois centros aqui no Brasil, um que fica na Casa Thomas Jefferson, em Lago Sul, e nossa diretora, Carla Vera, está aqui conosco esta manhã. Temos outro centro no Rio de Janeiro. Pronto, vamos ter outro em São Paulo. E esses recursos, Centros de Recursos de Informações, são um recurso para todos vocês sobre informação dos Estados Unidos. Nossos bibliotecários e funcionários têm treinamento profissional sobre como pesquisar e encontrar as informações que todos vocês precisam sobre os Estados Unidos. E hoje temos muitos recursos confiáveis e atualizados, incluindo os bases de dados de eLibrary USA, uma biblioteca virtual, que oferecem acesso a milhares dos artigos, desde periódicos, enciclopédias, revistas e jornais. E se vocês têm interesse neste recurso, podem falar comigo ou também com Carla esta manhã ou em outro dia. Também temos aqui em Brasília a nossa nova esquina da ciência, também outro lugar com recursos sobre as ciências, especialmente para jovens, para pesquisadores, para cientistas, em parceria com o CNPq. E convidamos a vocês a visitar esta esquina da ciência nova. Eu sou uma bibliotecária com 30 anos de experiência, a maioria como diretora das várias bibliotecas públicas nos Estados Unidos, antes de começar meu emprego com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E eu gostaria de apoiar as bibliotecas do Brasil com consultas sobre recursos, serviços, programas, treinamento, qualquer coisa em que eu possa ajudar. Eu também sou ex-presidente de ALA, Associação Americana das Bibliotecas. E neste papel, eu posso ver a importância de apoiar as bibliotecas em todo o mundo, e especialmente aqui no Brasil. Estamos planejando algumas parcerias entre ALA e outras associações bibliotecárias, como a ABDF, aqui em Brasília, que imagino essas atividades vão apoiar nossas bibliotecas mais, como uma campanha de advocacia, promoção das bibliotecas e outros programas que podemos desenvolver para apoiar as bibliotecas aqui. Para concluir, eu tenho orgulho do relacionamento que existe entre os Estados Unidos e o Brasil. Juntos, como bibliotecários, podemos compartilhar os recursos, valores e as culturas de nossos dois países democráticos, com o apoio de nossas bibliotecas e nós como bibliotecários, e também nossos líderes como o deputado Giovalli. Obrigada por seu convite participar hoje e parabéns em nome da Embaixada Americana a todos os bibliotecários hoje. Obrigada.
Nós que agradecemos, eu já agradeço de antemão a mesa, todos estão cumprindo o horário, o tempo certinho. Eu gostaria de passar a palavra agora ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças desta casa, excelentíssimo senhor deputado Agaciel Maia.
Quero cumprimentar a mesa, especialmente a senhora subsecretária de Políticas do Livro e da Literatura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, doutora Ivana Santana Torres, ao senhor presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Antônio José Oliveira Silva, ao senhor presidente da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, a BDF, Jefferson Higino Dantas, senhora diretora da Biblioteca Central da UNB, Neide Aparecida Gomes, representando a presidenta do Conselho Federal de Biblioteconomia, senhora Nêmora Rodrigues, senhor diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia, doutor Emílio José Biden, senhora diretora-geral de Recursos de Informações do Centro de Informação para o Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela, a doutora Carol Brey Casiano, senhora diretora da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade de Brasília, doutora Elmira Simeão, senhor coordenador da Casa do Saber, doutor Antônio José Matias de Souza, doutora Simone Bastos, diretora da Biblioteca do Senado, em nome de quem, como minha colega de Senado, quero cumprimentar a todos vocês aqui presentes nessa sessão, ao deputado Giovalli, que só ele, que tem a admiração de todos os outros 23 deputados, não só por defender bandeiras como o desenvolvimento sustentável, mas também que tem a sensibilidade de apresentar uma sessão dessa magnitude, da importância que tem o Dia do Bibliotecário para nós brasileiros. E quem conviveu com Darcy Ribeiro sabe da importância que esses profissionais têm. O próprio senador Darcy Ribeiro, na nossa convivência do Senado, dizia: Garcia, eu só sou o que sou hoje, senador da República, porque eu tive acesso aos livros. Se eu não tivesse tido acesso aos livros onde eu nasci, eu jamais seria senador da República, jamais tinha essa carreira que eu me orgulho muito delas. Apesar de todos os discursos, deputado Giovalli, Vossa Excelência é um homem extremamente preparado e competente para isso, apesar de todos esses discursos que fazemos, nós políticos, sobre educação, mas nunca em números isso é real. Basta dizer que, apesar de muitos discursarem sobre educação no Brasil, ou aqui mesmo em Brasília, seja deputado distrital, seja deputado federal, seja senador, nós temos várias áreas aqui de Brasília, como a estrutural, como o Sol Nascente, o Porto Rico, áreas extremamente carentes, onde existe uma pobreza extremamente desigual, que nós não temos uma biblioteca sequer pública. Mas Isso são palavras, mas o orçamento, eu sou o presidente da Comissão de Orçamento e fui o relator do orçamento de Brasília para 2012. O orçamento de Brasília para 2012 é de 28 bilhões de reais, dividido em várias áreas de políticas públicas, como educação, saúde, cultura, envolvendo essa área de cultura, a área de manutenção de bibliotecas. E por incrível que pareça, a nossa manutenção para as bibliotecas públicas de Brasília é de 260 mil reais. A doutora Simone está aqui, talvez seja bem inferior à própria manutenção da biblioteca, a única biblioteca do Senado Federal. Nós temos, para implantação de bibliotecas em 2012, apenas 200 mil reais. Só para ilustrar, o próprio deputado Cláudio Abrantes, que é um deputado brilhante, muito ligado à área de cultura, ele apresentou uma emenda para a implantação de uma biblioteca pública em Planaltina, chamada Monteiro Lobato, no valor de R$1.200.000 da própria emenda parlamentar. Ou seja, 6 vezes mais do que o próprio governo de Brasília destinou para a implantação das bibliotecas. Quando se olha a nível de representação, seja do Senado, seja da Câmara Federal, nós não temos recurso nenhum destinado para essa área. Então, a facilidade dos discursos são boas. Se faz muitos discursos defendendo, mas a área das bibliotecas de Brasília estão abandonadas. Também quero pedir à Secretaria de Cultura de Brasília, dos profissionais, de que, às vezes, o cara pode dizer, sim, deputado, mas você é o presidente da Comissão de Orçamento e não fez nada para que isso pudesse melhorar. É verdade. Os 24 deputados também não. Mas nós só podemos destinar recursos para bibliotecas se for através de emenda parlamentar. Porque a iniciativa de implantação de bibliotecas é uma iniciativa do Poder Executivo. Então, há necessidade de que haja, e isso é como uma espécie de um funil, existe muitas demandas, então a maioria dos grupos, seja de saúde, seja de transporte, seja de todas essas políticas públicas de Brasília, existe uma pressão muito grande durante o processo de elaboração da proposta orçamentária que se faz para o ano seguinte, porque o orçamento de Brasília, a lei orçamentária é votada no ano anterior, ou seja, em 2011. Há necessidade exatamente de que esses grupos organizados, exemplo do que disse a nossa professora da UNB, precisa se mobilizar para que os parlamentares, para que o governo acorde e destine mais recursos. Nós sabemos que nenhuma política pública consegue se desenvolver se não tiver dinheiro. Ninguém consegue fazer saúde, ninguém consegue fazer transporte, ninguém consegue fazer segurança, ninguém consegue fazer educação, ninguém consegue fazer biblioteca se não tiver dinheiro. Apesar de abnegados profissionais dessa área, tá certo? Essa área está abandonada em Brasília. Porque o primeiro indicativo de que a área não está bem é quando você abre o orçamento e vê que não tem dinheiro nenhum destinado para ela. Então, eu quero, na condição de reeleito presidente da Comissão de Orçamento, eu quero me colocar à disposição, e o deputado Jair Valle sabe da força que ele tem conosco, tá certo? É um deputado que o que ele fala lá é uma ordem, né? Mas dizer aos profissionais dessa área que a comissão que é composta por mim, pela deputada Eliana Pedrosa, pelo Cláudio Abrantes, pelo deputado Asni de Rouro e pelo deputado Benedito Domingos, nós estamos ao inteiro dispor, mesmo que não esteja constando do orçamento de 2012, a melhoria no que diz respeito à manutenção e a melhoria no que diz respeito à implantação de biblioteca, nós ainda podemos fazer alguma coisa através de créditos adicionais, que são créditos em decorrência de superávit de receita que o governo manda para fazer a destinação. Então, o deputado pode mudar um pouco a destinação desse superávit de receita, destinando um pouco mais para essa área de biblioteconomia. Então, eu quero parabenizar ao deputado Joivaldo, mais uma vez, tantas e repetidas vezes, tenho vindo aqui essa tribuna para elogiar o seu trabalho, pela essa sessão de hoje, tá certo? E dizer, perante essa mesa seleta e perante ao corpo de profissionais que estão presentes hoje aqui, para dizer que eu estou à disposição na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para que a gente consiga melhorar o estado em que as bibliotecas públicas de Brasília se encontram. Muito obrigado.
Muito obrigado, o deputado Agaciel Maia, sempre com a sensibilidade nesses assuntos, e realmente o deputado Agaciel Maia tem feito um grande trabalho frente à Comissão de Orçamento e Finanças, e o que ele fala não é, como ele falou, não é só discurso. Nós podemos procurá-lo, que tenho certeza absoluta que o apoio virá, né? E aí, mais importante ainda, essa questão de nós colocarmos essa possibilidade e pedido aos senhores para que possamos juntos montarmos uma política clara desse setor aqui no Distrito Federal. A Câmara está à disposição, a própria Câmara, eu sou o terceiro secretário, a mesa diretora da Câmara, não é um mandato só, o presidente da COF, que hoje é uma das figuras mais importantes dessa casa, como o presidente da CCJ, que é outra comissão extremamente importante, que é o deputado Chico Leite. Então, nós temos agora um momento muito rico para que a gente possa colocar essa possibilidade de termos uma política específica com orçamento colocado para a área. Então, vejo assim que esta sessão tem resultados. Isso é uma coisa interessante e importante para a gente. Não é só uma sessão de comemoração, mas uma sessão de comemoração com alertas e resultado claro e específico, como acaba de colocar o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o deputado Agaciel Maia. Eu queria colocar, foi encontrado um celular rosa e está com a segurança da casa. Quem perdeu, por favor. Quero agradecer aqui a presença da Josiane Cury, do Rogério Henrique de Araújo Júnior, Maria Dione de Souza, Marilúcia Passeri Vieira, Solange Silveira, Cristiano Barbosa do Nascimento, José de Souza Dias, Matheus Alves de Souza, Ana Marli, a Clara de Lucena, Jane Dourado, Pierangeli Silva, Tatiana Ribeiro, Raquel da Veiga Araújo, Rosiane da Costa, Lara Pinheiro, Maria Neide Pereira, a Suzila Mendonça, Sônia Maria de Freitas, Tatiane Borges da Silva. Desculpe se eu li o nome errado de alguém, mas, por favor, é para registrar a presença e, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, que é muito importante nesse evento. Gostaria de passar a palavra agora para o senhor diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, Emir José Suaden.
Excelentíssimo senhor deputado Joivalle, ilustres membros da mesa, é uma honra muito grande estar presente nesse evento. Esse evento tem um simbolismo muito grande. Primeiro, eu acredito que acabou aquele tempo, a gente tem que enterrar e sepultar aquele tempo onde o bibliotecário vivia com o pires na mão. Vivia tentando explicar para os deputados, senadores, a importância do acesso ao livro, à informação, à biblioteca. Eu me lembro, no tempo do Instituto Nacional do Livro, e aqui me lembro ainda de uma pessoa muito especial para todos nós, da Conceição Moreira Salles, quando eu ia com a Conceição nos gabinetes dos deputados, a gente levava aquele chá de sofá e ninguém entendia para que biblioteca. Biblioteca não era visível. Para que biblioteca? E, realmente, ela, com aquele esforço quase sobrenatural, conseguia manter uma interação com a comunidade impressionante. E, hoje, a importância é que a informação é sinônimo de riqueza. Os países que conseguem compreender isso são os países desenvolvidos. O Brasil passou por uma etapa da ditadura militar, onde a biblioteca não tinha importância. Dizem que está na democracia, mas o efeito biblioteca ainda é o mesmo. O GDF
tem um débito muito grande, não só com os bibliotecários, mas principalmente com a população. Nós não temos bibliotecas. Criou-se a Biblioteca Nacional de Brasília, e eu me lembro, no mandato do professor Miranda, o Ministério investiu 7 milhões, cabia ao GDF investir 1,5 milhão, e até hoje isso não apareceu. Quer dizer, isso é um débito muito grande. Por que o aumento da violência? Por que o aumento do desemprego? É falta de biblioteca. Eu me lembro, com muitas saudades, quando o Joey Valle foi secretário da Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, e procurou o IBICT, resolveu implantar um programa que chamamos de Corredor Digital Rural, para levar informação para as populações rurais. Quer dizer, mas a população, a informação, como sinônimo de geração de emprego e renda, porque dali surgiu para essas populações a questão do próprio agronegócio. Recentemente, numa reunião com o SEBRAE informou que esse programa do IBICT, o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, salvou da falência milhares de pequena e média empresa, por causa da informação tecnológica. O débito aqui é acentuado. Deputado Joey Valle, esses bibliotecários que estão aqui não acreditam que falta dinheiro. No caminho do IBICT para cá, eu passei no estádio. Que coisa monumental! Dinheiro do público. Uma obra feita para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo passa, a biblioteca não passa. Quer dizer, isso é que a gente tem que ter ciência. Se queremos um país melhor, se queremos um país que realmente seja incluído na sociedade da informação, nós temos que criar. Isso não é difícil. Há recurso, muitas vezes, para muita coisa. Antigamente, era tudo para fonte luminosa e campo de futebol, e permanece. Como é que nós vamos mudar essa mentalidade? Nós não estamos pedindo mais biblioteca por causa do emprego do bibliotecário. Nós estamos pedindo mais biblioteca por causa de uma consciência cívica, que temos que ingressar parte da população na sociedade da informação. Obrigado.
Professor Emi, por isso que eu sou seu fã incondicional. Nós, mesmo já nesse governo, professor, nós peregrinamos em alguns gabinetes de secretários aí para ver se a gente conseguia fazê-los entender a importância disso. Mas, mais uma vez, reforça, e eu queria dizer para vocês, porque todos os nossos recursos de emenda estão em duas secretarias especificamente: agricultura, que nós conseguimos que ela se transformasse na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, portanto, para investimento na comunidade especificamente, e educação, na Secretaria de Educação, para trabalhar as escolas, né, as estruturas das escolas. Então, queria que os senhores pudessem ajudar. Eu estou querendo dizer assim, mandato é ferramenta coletiva. Mandato é ferramenta coletiva, que precisa ser apropriado, porque senão acontece o que nós sabemos o que acontece, né? As corporações, elas se apropriam dos mandatos. Quando não, o privado se apropria do mandato público. Então, eu vejo assim, eu estou colocando esse mandato à disposição do coletivo. Nós temos feito muita coisa com a participação da comunidade. Eu quero colocar à disposição de vocês para que a gente possa fazer aqui, não que eu vá ter voto de bibliotecário, não é nada disso, é que a gente possa ter, pelo menos enquanto estou aqui, durante esse período, vocês têm uma ferramenta clara para esse protesto não precisar acontecer de novo. Então, eu queria, professor Emir, o senhor sabe, me conhece, sabe da nossa intenção, do nosso trabalho, da nossa seriedade, quero colocar de verdade à disposição de vocês. Agora, vocês podem vir ou não vir. Está certo? Então, queria colocar o Fábio, toda a minha assessoria está aqui, todos têm sensibilidade, o Fábio é ligado à educação, o Ronaldo é uma pessoa ligada à sustentabilidade, nós estamos fazendo um trabalho, Rafael Poubel, João Carlos, que vem do Ministério da Ciência e Tecnologia, que está conosco, um excelente técnico. Nossa equipe está preparada para receber essas demandas, mais do que preparada para receber, para poder colocarmos essas demandas, resolvermos essas demandas de forma efetiva. Só um exemplo. Se cada deputado colocar à disposição 100 mil reais de emenda, são 2 milhões e 400, 10 vezes mais o orçamento do Distrito Federal. O que não é suficiente, o que nós queremos é que o governo internalize esse processo de uma política pública clara e com esse norte claro em relação à questão das bibliotecas. Mas, de qualquer forma, já é um trabalho a ser seguido e eu quero me colocar à disposição para fazer exatamente isso. Nesse orçamento desse ano, vamos trabalhar para que todo deputado coloque ali pelo menos 100 mil reais, que não é nada em relação às suas emendas, mas que é muito quando tratamos dessa questão, principalmente na área rural, que é tão... nós realmente não temos, é um problema muito sério. Queria agradecer a presença da Celina Maria, que faz esse trabalho da Arca das Letras, do MDA, junto à Agricultura Familiar. Muito obrigado, Celina, seu trabalho é extremamente importante. A Rita de Cássia, a Rosângela, a Maria Águida, o Fernando Ourix, a Ieda Muniz, a Isaac Ribeiro, a Mariana de Aguiar, a Carla Veras, Maria José Lira, ao Rodrigo Bezerra, a Rosa Maria Carvalho, de Abreu Carvalho, a Cláudia Regina, a Zildete Vieira, a Maria Isabel Diniz, a Laurinda Salomão Santos, a nossa consultora aqui, a Casey Schmidt, Maria de Almeida Vilela, a Jaqueline Queiroz, a Inácio Soares, a Patrícia de Miranda, a Vânia de Fátima, Eunice Maria de Almeida Dourado, a Dilenice Passos, a Maria Consuelene e a Adelaide Ramos. Obrigado de coração pela presença de todos vocês. Esperamos essa presença não só hoje, mas também nos ajudando aí para que esse mandato possa dar uma resposta e que essa casa possa dar uma resposta para toda a classe. Gostaria de passar agora a palavra para a senhora diretora da Biblioteca Central da UNB, Neide Aparecida Gomes, representando nesse momento a presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, senhora Nêmora Rodrigues. E agradecer também, todos estão seguindo os 5 minutos regimentais. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Em agradecimento pela oportunidade dessa homenagem, cumprimento as autoridades presentes, na pessoa do deputado distrital de Joivale, e também quero expressar a alegria de estar nessa cerimônia. Eu gostaria de pedir licença para fazer uma leitura de uma mensagem do Conselho Federal de Biblioteconomia, do qual eu tenho a honra de fazer parte como conselheira. O sistema CFB-CRB é composto pelo Conselho Federal, pelos 14 Conselhos Regionais de Biblioteconomia e pelas 13 delegacias existentes no país. O Conselho Federal de Biblioteconomia, com sede em Brasília, é o coordenador do sistema. As jurisdições regionais abrangem os estados brasileiros, conforme o número de profissionais registrados. Atividade sistêmica no âmbito dos conselhos de profissões regulamentadas visa uma integração efetiva e a participação de todos, colaborando com suas práticas, experiências e aptidões, de forma a construir um todo harmônico. Essa construção é contínua e busca o fortalecimento da profissão de bibliotecário, o reconhecimento de seu valor e, principalmente, de sua importância para a sociedade, fundamentada pelos preceitos éticos que a norteiam. O sistema não se restringe a si mesmo, ao contrário, procura a integração com os demais setores no âmbito da biblioteconomia e áreas afins, assim como expande suas fronteiras para a esfera dos diversos sistemas de profissões regulamentadas no país. Em sua dimensão social, o sistema CFB-CRB busca atender às necessidades da população brasileira com ações notadamente voltadas ao fortalecimento das bibliotecas públicas e escolares, como forma de alicerçar as atividades de pesquisa em seus diversos níveis e áreas do conhecimento. Parte-se do princípio de que cabe a tais bibliotecas possibilitar a formação do cidadão em sua plenitude, assegurando-lhe oportunidades que contribuam para sua autonomia, exercício crítico, consolidação e ampliação de sua base intelectual. Nesse sentido, foi concebido o programa mobilizador que preconiza a existência de bibliotecas escolares devidamente concebidas em consonância com o projeto pedagógico da escola e prestadora dos serviços adequados ao público de todos os níveis de ensino. E essa é uma necessidade no Brasil. Assim, o Conselho Federal de Biblioteconomia trabalhou pela aprovação e promulgação da Lei 12.244, de 2010, que prevê a universalização da biblioteca escolar, para a qual solicitamos a atenção dessa nobre casa, no sentido de contribuir para o cumprimento da lei. Certos de seu apoio, agradecemos mais uma vez pela oportunidade e colocamos o sistema CFB-CRB à disposição dessa casa. Eu acredito que, além dessa sessão, além de uma homenagem, né, a todos nós bibliotecários, é um marco para nós aqui no, em Brasília, né, no DF. É um marco do início de um trabalho conjunto. Vamos fazer valer esse convite que estamos recebendo do deputado e trabalhar, ter efetivamente, fazer um trabalho conjunto para alavancar essas nossas bibliotecas. Parabéns a todos os bibliotecários. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Neide. Eu queria também agradecer a presença da Dinorá Couto Cansado, Maria Carmen, Michelangelo Mazardo, a Simone Bastos, que é a diretora da Biblioteca do Senado Federal, Cleide Cristina Soares, coordenadora nacional de Ação e Cultura, Isa Antunes, Dulce Maria Batista, Elaine Dias, esqueci do óculos, Neuza Dourado, Neide Alves, Antônio Lisboa, Carvalho de Miranda, Suelen Garcia, Anitta Cristina, Doraci Oliveira, Poliana da Silva, Ana Luísa Sendo, já começou, tá bom, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essa coisa acontecer de verdade, porque muitas vezes a gente vê como tão distante, né, esse poder do cidadão, e o cidadão não consegue entender como é que eu faço, como é que eu... São o cara vem aqui me pedir o voto, como é que eu sinto a presença na minha casa, né? Então, essa é uma forma de estarmos juntos, tomando as decisões, formulando políticas públicas coletivas, porque eu estou cansado de ver essa questão do público sendo usado pelo privado. Nós precisamos acabar com isso definitivamente. E isso depende de cada um de nós. Não é dizer que os deputados, porque os deputados foram eleitos. Foram eleitos. Tá? Bom, queria passar, essa é uma outra conversa, queria passar a palavra agora ao senhor presidente da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, a BDF, Jefferson Higino Dantas.
Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a mesa, o excelentíssimo deputado distrital Joey Valle e todos os demais membros da mesa. Parabenizar todas e todos os bibliotecários aqui presentes pelo seu dia 12 de março e também pelos 50 anos da regulamentação da profissão. Gostaria também de agradecer a iniciativa do deputado Joey Valle em realizar essa sessão solene. Agradecer também à biblioteca da Câmara Legislativa e seus funcionários. Agradecer também à bibliotecária, sua coordenadora, Marisa Perrone, que está completando uma data de aniversário hoje. Estamos em mais um evento comemorativo aos 50 anos da regulamentação da profissão de biblioteconomia. É importante destacar que que nesses anos que passaram, a Câmara Legislativa também realizou outros encontros, né, alguns para homenagear bibliotecários e outros para discutir a profissão e a biblioteca pública. Né. A ABDF sempre vem participando através do diálogo e buscando a melhoria das bibliotecas públicas no DF. Vale ressaltar ainda que o DF precisa avançar e muito na implementação de bibliotecas públicas eficientes. É necessário urgentemente a inclusão de bibliotecários na rede de bibliotecas do DF. Isso é, um bibliotecário no mínimo para cada biblioteca pública existente no DF. Queremos que o Poder Executivo e Legislativo se dedique a atender essa demanda da sociedade brasileira. A ABDF, a Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, também comemora o seu cinquentenário. Já temos previsto evento marcado para esse ano, que ocorrerá em setembro, aqui na Câmara Legislativa, o 3º Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica. Evento com a promoção de bibliotecários da área jurídica, juntamente com a ABDF. Informações sobre o evento estarão disponibilizadas no site da ABDF. Esse ano, a ABDF irá promover diversos eventos, teremos vários fóruns de discussões sobre assuntos de interesse da profissão e da comunidade. Iremos discutir bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, proposta da criação do piso salarial dos bibliotecários no DF, bibliotecas universitárias, política de desenvolvimento de coleções, criação de bibliotecas digitais, mercado de trabalho, direito autoral, atuação do bibliotecário no movimento associativo e ações comunitárias. Cada debate irá estimular ações e precisamos nos organizar no coletivo, seja na BDF ou no CRB1. Iremos promover esses eventos como um pontapé inicial para a nossa participação. Vamos novamente reforçar o convite a todos aqui presentes. Venha se associar, venha participar e dar sua contribuição. Estamos juntos nesse momento e queremos manter essa nossa unidade. A gestão ABDF 2012-2014 está bastante disposta a continuar esse trabalho. Vamos seguir em frente e muito obrigado a todas e todos.
Muito obrigado, Jefferson. Eu gostaria de ler duas mensagens que chegaram. A mensagem da deputada Arlete Sampaio. Excelentíssimo senhor deputado distrital Joivalle, em função de compromissos previamente agendados, encontro-me impossibilitada de participar da sessão solene que ora se realiza nessa Câmara Legislativa do Distrito Federal em homenagem ao Dia do Bibliotecário. Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência pela justa iniciativa, peço-lhe a gentileza de estender meus cumprimentos aos profissionais homenageados que realizam a nobre tarefa de disponibilizar à população do Distrito Federal os recursos de informação lastreada por meio de documentos impressos, virtuais e digitais. Brasília, 26 de março de 2012. Arlete Sampaio, deputada distrital. Excelentíssimo senhor deputado Joivalle, parabenizo-o pela iniciativa de homenagear os bibliotecários e lamento que compromissos na presidência desta casa me impeçam de participar de tão oportuna homenagem. Peço-lhe a gentileza de transmitir meus cumprimentos aos membros da mesa, aos homenageados e ao público em geral. Acredito que essa profissão, talvez uma das mais antigas desse que tem registro, vem ganhando cada vez mais destaque na sociedade, a despeito de todas as evoluções tecnológicas. Ser bibliotecário hoje é ter uma infinidade de possibilidades profissionais, muito além das tradicionais bibliotecas. Parabéns aos bibliotecários por seu dia e parabéns ao deputado Joivalle pela iniciativa. Deputado Patrício, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gostaria de agradecer a presença do Emerson B. Vidal, do Jaime Gilbert, do João Alberto de Oliveira Lima, da Vera Regina Ferreira, Maria Auxiliadora Tavares, da Ana Lúcia Cunha, da Noemi Rocha da Silva, Inácia Rodrigues dos Santos, acho que é dos Santos, deve ser Santos Cunha, Maruska Tecmeyer Murato, da Leslie Regina e da Geni Conceição. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Foi muito bem lembrado aqui pelo Jefferson que nós temos hoje a nossa campeã aqui na Câmara, que faz esse trabalho maravilhoso aqui na biblioteca. Muitas mudanças aconteceram recentemente, né? Que é a Marisa, que está fazendo aniversário. Parabéns, Marisa, minha amiga, minha colega, e que tem nos ajudado muito aqui. Queria passar a palavra ao senhor presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Antônio José Oliveira da Silva.
Bom dia a todos. É com muita honra que aceitamos esse convite. Agradecer aqui, em especial, o convite feito pelo deputado Joy Valle nessa sessão, que é muito importante para marcarmos a presença dos bibliotecários neste mês que é tão importante, onde comemoramos 50 anos da Lei 4.084, que regulamentou a nossa profissão, 50 anos também do primeiro curso de biblioteconomia da UNB, 50 anos da criação dos conselhos que regulamentam as profissões, dentre eles o CRB, e mais ainda 100 anos do primeiro curso de biblioteconomia que foi criado pela Biblioteca Nacional, né, tão importante. De início, eram só para os seus funcionários, treinamento dos funcionários para que exercessem suas funções, mas que hoje tomou uma dimensão que é muito salutar para a nossa profissão. Nesses 50 anos, houve diversos progressos na nossa área, mas dois fatos marcantes eu quero citar aqui como de fundamental importância para a nossa profissão. Foi a aprovação da Lei 12.244, de 2010, que foi a criação, né, da universalização das bibliotecas públicas no Brasil, todos os municípios, uma biblioteca aí com um profissional regulamentado. É claro que nós temos que ter em mente que, com o advento da tecnologia, sobretudo no pós-guerra, a cada vez mais a tecnologia está se evoluindo e nós também temos que acompanhar. Outro fator marcante que quero citar foi um ofício circular do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que orienta a todos os membros, a todos os componentes do CIPEC, que as administrações de bibliotecas sejam ocupadas por profissionais regulamentados. Nesse sentido, é de fundamental importância que todos nós profissionais, como conselho também, acompanhemos esta implementação. Claro que, apesar desses avanços, temos que avançar cada vez mais. Hoje, precisamos urgentemente estar atentos e lutarmos para que sejam formados profissionais, segundo a publicação do Guia do Estudante, para a implementação da Lei 12.244, precisaremos, até 2020, de cerca de 178 mil profissionais. A dimensão é grande, é uma tarefa hercúlea, mas que nós precisamos enfrentá-la o mais breve possível. Somente com a nossa participação seremos capazes de interferir nesse processo diretamente e que essa lei seja cumprida com eficácia e efetividade. Nesse sentido, é que já está em andamento a implementação dos cursos à distância. Então, como a tecnologia vem evoluindo, nós também temos que estar inseridos neste processo para que cada vez mais profissionais sejam formados, não só formados, mas formados e com qualidade. É nesse sentido que eu conclamo a todos os bibliotecários aqui presentes para que façamos um pacto, assim como foi feito com a biblioteca pública, em relação à biblioteca escolar. E, como o excelentíssimo deputado já mencionou, está disposto, nós também queremos aderir à implementação, à adesão a esse pacto, para que possamos evoluir cada vez mais com profissionais qualificados e treinados para exercer a nossa profissão. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer a presença de todos e dizer que estamos à disposição do CRB para que possamos, todos juntos, aderirmos a esse pacto e, sobretudo, unidos, marcharmos junto a uma biblioteca de qualidade, a um curso de biblioteconomia que seja proficiente e atenda às demandas de toda a nossa sociedade. Muito obrigado e bom dia.
Muito obrigado, senhor Antônio José. A Secretaria de Educação tem duas bibliotecas públicas. A Ana Marisa, gerente de uma, e Iracema, a quem eu agradeço a presença, e a Iracema de outra. Eu vou abrir a palavra para Iracema dar o seu recado. Está aberto, o microfone é seu. Tempo regimental por 5 minutos. Obrigado.
Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, deputado Joevalle, por abrir esse espaço às bibliotecas. Quero parabenizar a todas as bibliotecas e, principalmente, aos bibliotecários. O trabalho é muito importante. Estou à frente da Biblioteca Infantil 104-304 Sul há algum tempo já. E é uma biblioteca que abriga uma escola de criatividade no seu interior. Nesta biblioteca, os alunos que são regularmente matriculados têm uma oportunidade única de vivenciar a literatura e as artes plásticas. Então, é uma biblioteca que tem espaço para 200 alunos, uma única biblioteca. E é de fundamental importância e nós não conseguimos atender a demanda. Então, primeiro, eu apresento a Biblioteca 104, porque eu tenho certeza que muitos não conhecem esse espaço e nós estamos de portas abertas. E peço, em nome da Biblioteca 104, que a escola que dentro dela está abrigada seja reconhecida através de lei. Um outro segundo pedido. Nós somos responsáveis por essa geração de amanhã. Se nós não ensinarmos o gosto pela leitura às nossas crianças, a quem deixaremos esse legado? Então, criemos em cada polo administrativo uma biblioteca infantil que será de muita importância. Como estou falando também em nome da Biblioteca Setorial da 108, eu tenho certeza que o abraço da Tatiana seria para dizer isso, o reconhecimento das bibliotecas que não pertencem à Secretaria de Cultura, e sim à Secretaria de Educação. Nós agradecemos muito, eu quero fazer chegar a essa biblioteca o nosso livro, que é Dicionário Ecológico. Marisa, parabéns pelo seu aniversário.
Muito obrigada, fico muito feliz.
Olha, acho que eu até ultrapassei os 2 minutinhos, mas esse dicionário ecológico, ele foi trabalhado com as crianças. Os verbetes estão na fala das crianças, assim como a fala, a ilustração. Isso foi em homenagem aos 40 anos e nós estamos à disposição hoje já com 43 anos. Muito obrigado, deputado, e parabéns aos bibliotecários. Muito obrigada.
Obrigado, Iracema. Eu gostaria que a minha assessoria colocasse para que nós pudéssemos fazer uma visita às bibliotecas públicas e que pudéssemos, então... Eu sou um produtor rural, né? Então eu gosto de coisa muito concreta. Eu sou um homem da terra, e quem é ligado à terra gosta de coisas concretas. Então nós vamos visitar. Eu espero muito a chegada dessas contribuições para que nós possamos fazer o nosso plano e a lei, o projeto de lei que vai embasar todas essas vontades, ok?
Só dizer para você, é um trabalho belíssimo e vale a pena. E a educação é tudo que nos resta, lutar por ela. Muito obrigada.
Eu tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Tem uma coisa que o Gandhi falava, e a gente precisa entender isso, né, dessa questão, além da questão da educação, é que é um pecado capital riqueza sem trabalho. Queria passar a palavra para a senhora subsecretária de Políticas do Livro e da Literatura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, Ivana Santana Torres.
Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria só de fazer uma correção. A subsecretaria é uma subsecretaria de políticas do livro e da leitura, e não da literatura. Hoje é um dia muito, muito importante, porque, como algumas pessoas aqui da mesa já disseram, é um momento que nós podemos celebrar essa parceria do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil organizada e daquelas pessoas que trabalham pela questão do livro e da leitura. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao deputado Joey Valle, que já vem realizando coisas muito importantes em outras áreas e que hoje nos traz essa oportunidade de estarmos juntos para pensar a questão realmente do livro e da leitura e das bibliotecas aqui no Distrito Federal. Muitos aqui já levantaram questões históricas sobre essa profissão, mas eu gostaria de destacar algumas questões que, para mim, são fundamentais. Primeiro, o caráter interdisciplinar que tem essa profissão. A gente percebe que, muitas vezes, a gente tem no discurso que a gente precisa fazer trabalhos intersetoriais, interdisciplinares, no governo, no legislativo, no executivo, porém, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. E nós podemos perceber que essa é uma profissão que exige que isso aconteça. Portanto, facilita que nós tenhamos projetos realmente interdisciplinares e projetos intersetoriais no governo. Gostaria de destacar também que, olhando o juramento dos bibliotecários e bibliotecárias, quando tem lá a sua formatura, eu gostaria de destacar uma parte que fala da dignidade da pessoa humana. Porque, muitas vezes, a gente pensa essa profissão do bibliotecário como algo meramente técnico, de organização de livros ou de estar ali no interior da biblioteca. E, quando a gente pensa nesse juramento, isso vai muito além de simplesmente organizar uma biblioteca ou uma área que trabalhe com a informação. Mas é realmente um trabalho que visa e que contribui para que realmente a gente possa trabalhar na perspectiva daquilo que se propõe os direitos humanos, que é exatamente a dignificação da pessoa humana. Portanto, vai muito além daquilo que muitas vezes a gente enxerga o perfil desse profissional. E exatamente porque é um profissional que consegue e que tem como tarefa primordial ser um mediador entre a sociedade e o conhecimento, entre a sociedade e a informação. E eu tenho tido a oportunidade de conviver com alguns bibliotecários e bibliotecárias que têm me feito ser muito feliz. A gente, por tudo que já foi dito aqui, vocês sabem que nós temos uma situação que não é confortável em relação à situação que nós encontramos, o sistema de bibliotecas do Distrito Federal ou a rede de bibliotecas do Distrito Federal. Porém, eu posso perceber que muito do que vem acontecendo positivamente é porque nós temos um grupo de profissionais que estão na Secretaria de Cultura que enxergam a importância e trabalham para que realmente a gente tenha dignificado essa pessoa humana que nós atendemos e que nós temos contato todos os dias. Muito se falou aqui da questão da educação, do dia do bibliotecário, da bibliotecária e a questão da educação. E eu gostaria de acrescentar um outro fator, que é a questão da cultura. Ou seja, esse é um profissional que consegue agregar ilustrar uma imagem que o nosso secretário Hamilton Pereira utiliza muito. O Hamilton diz que a cultura é um anjo de uma asa só. E que, para voar, a gente não consegue voar com uma asa só. Nós precisamos de duas asas. Que, portanto, a outra asa é a educação. Também, olhando alguns textos, algumas produções que dizem respeito à questão dos bibliotecários e bibliotecárias, a gente percebe que é exatamente isso. É esse profissional que consegue fazer com que essas duas asas estejam juntas para que nós possamos voar. Ou seja, que concretiza aquilo que é mais importante na educação e também aquilo que é fundamental na questão da cultura. E, por isso, essa questão que também já foi levantada dos símbolos, né, da questão da, dos bibliotecários, que é o livro aberto, traduz exatamente isso, ou seja, se oferece para a sociedade educação e cultura através dessa profissão. Eu gostaria também de... Eu tenho uma tarefa muito difícil, deputado, porque todo mundo cumpriu os 5 minutos, né? Portanto, eu deveria cumprir, mas não sei se vou conseguir fazer isso. Eu gostaria também de levantar alguns pontos que foram abordados, né, pelos componentes da mesa e dizer que, para mim hoje, não só para mim, mas para a Secretaria de Cultura, é um momento que a gente consegue, através das falas das pessoas que estão nessa mesa, confirmar aquilo que a Secretaria de Cultura vem implementando e pensando para essa cidade em termos de biblioteca. Então, quando a gente pensa em que nós tenhamos bibliotecas aqui no Distrito Federal que possam ser referência para o Brasil, a gente está falando exatamente, logo que eu cheguei na Secretaria de Cultura, o Hamilton disse, olha, nós temos algumas tarefas, e uma das tarefas que nós temos é exatamente consolidar um sistema público de bibliotecas para o Distrito Federal. E, nesse sentido, para que a gente possa realmente fazer com que elas sejam referência, e aí, deputado, nós temos uma tarefa super importante juntamente com o Legislativo, que é exatamente conseguirmos institucionalizar, através de uma lei, esse sistema, que não é que não exista uma lei, mas é uma lei que precisa ser revista e ser recolocada. Para isso, nós já estamos no interior da Secretaria de Cultura discutindo uma minuta que nós gostaríamos posteriormente de apresentar para que a gente possa realmente construir, junto com esse grupo de trabalho que foi proposto hoje, para que nós possamos apresentar a essa casa um projeto de lei que realmente consolide um sistema público de bibliotecas que seja possível de tornar as nossas bibliotecas referências para o Brasil. Além disso, nós temos essa parceria que o professor Emir falou, juntamente com o governo federal, que é algo muito importante para que a gente possa realmente consolidar a questão da nossa Biblioteca Nacional e de todos os projetos que estão ali implantados. O deputado Agaciel falou sobre essas áreas de vulnerabilidade social. Aqui no Distrito Federal, nós temos um programa que é coordenado pela SEDESC, que é a secretaria que cuida dessa área social, que chama DF Sem Miséria. E é exatamente um programa que procura atender aquelas populações, aqueles territórios mais vulneráveis nas situações sociais. E todas as secretarias, todo o governo, está voltado para fazer o atendimento às famílias que estão ali. Então, também, nessa área do livro da leitura, nós estaremos nesses territórios, que são 33, para atender também uma demanda de tornarmos Brasília uma capital sem miséria, sem extrema miséria, sem extrema pobreza. Bom, para concluir a minha fala, eu gostaria de retomar um desafio que foi posto pelo governador do Distrito Federal, quando ele disse que Brasília precisa se tornar a capital da leitura. Então, Brasília como capital da leitura, ela é um desafio que nós temos e que nós estamos tentando, juntamente com muitos parceiros, fazer com que isso se concretize, através do diálogo com organizações, com entidades organizadas e outros grupos. Por que eu destaco esse desafio de construir, fazer com que Brasília se torne a capital da leitura? Porque, com certeza, sem os bibliotecários e as bibliotecárias, nós não atingiremos esse objetivo. Portanto, eu queria dizer a cada um e a cada uma de vocês, bibliotecários, vocês são fundamentais para que nós possamos, aqui no governo, realizar aquilo que é a tarefa primeira que foi nos colocada, que é tornar Brasília capital da leitura. Gostaria de destacar que, para isso, nós temos um instrumento que ainda não foi citado aqui, que é um plano do Distrito Federal do Livro da Leitura, que foi construído em consonância com o Plano Nacional do Livro da Leitura, que foi coordenado pelo Ministério da Cultura. E que todos vocês, esse ano nós temos uma tarefa de consolidar o PDLL, e que eu gostaria de convidar, né, todos vocês a participarem dessa construção, dessa revisão e da consolidação do nosso PDLL. Nós temos por isso que eu digo que hoje é um dia muito importante. Nós temos no mês que vem, nossa cidade faz aniversário, dia 21 de abril. E nós acompanhamos, quem mora aqui em Brasília, a gente acompanha o que são as festividades do aniversário da nossa cidade. E nós conseguimos um grande feito esse ano, né? O ano passado, o aniversário de Brasília teve como tema a Copa do Mundo. A Copa começa aqui. E este ano nós conseguimos, né, fazer com que o governo entendesse que a centralidade do aniversário de Brasília deva ser a questão de tornar Brasília capital da leitura, portanto, tratarmos da questão do livro e da leitura. E isso foi consolidado com a realização da primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura, que será realizada no período de 14 a 23 de abril. E essa é uma conquista importante, deputado Joy Valle, porque a gente consegue colocar no aniversário de Brasília aquilo que é fundamental para o trabalho de bibliotecários e bibliotecárias, que é exatamente a questão de mobilizarmos a nossa sociedade em torno daquilo que proporciona, né, essa questão do contato com a informação e com o prazer também, que é a questão do livro e da leitura. Eu gostaria de destacar, durante a Bienal, a realização de alguns seminários, um seminário Bibliotecas para o Brasil, que nós teremos, inclusive, a troca de experiências, um outro encontro que tratará de experiências de bibliotecas rurais, o Fórum Nacional do Plano Nacional do Livro e da Leitura, que é coordenado pelo Ministério da Cultura, e o encontro de agentes da Mala do Livro. Então, esse é um momento importante para esse grupo que está aqui representado nessa casa, nesse dia. Por fim, realmente, eu gostaria de fazer um agradecimento e um reconhecimento àqueles bibliotecários e bibliotecárias que estão trabalhando diretamente lá na Secretaria de Cultura, na nossa Subsecretaria do Livro e da Leitura. Então, agradecer ao Yuri, à Jane, ao Fernando, à Ilma, à Cristina e também à Maria José, que faz um trabalho, acompanha o trabalho da Mala do Livro, em consonância, logicamente, o acompanhamento de alguns bibliotecários. Gostaria de dizer que a questão das bibliotecas escolares também é um tema fundamental para que a gente possa discutir juntamente com a Câmara Legislativa, porque nós ainda temos no Distrito Federal uma realidade, que é a realidade de termos salas de leitura nas nossas escolas, que isso camufla um pouco a questão das nossas bibliotecas. Então, é isso, algo que nós temos que superar. E, para concluir, eu gostaria só de encerrar com uma frase que eu achei muito significativa para esse dia. É uma frase que foi de Manuel Bastos Tigre. Ou seja, a biblioteconomia é um veículo de ideias que trouxe o passado até o presente e levará o presente ao infinito dos tempos. Então, assim, eu cumprimento a cada um e a cada uma dos bibliotecários que estão aqui.
Muito obrigado, Ivana. Fábio, eu gostaria então de que a gente convidasse a mesa e quem tiver interesse para uma primeira reunião do grupo de trabalho dentro da frente parlamentar do acompanhamento do Plano Nacional de Educação, né? Abre um grupo de trabalho, porque nós fizemos o seguinte: para os temas centrais do nosso mandato, nós trabalhamos para que pudéssemos cooptar deputados, outros deputados, criando frentes parlamentares. Dentro dessas frentes parlamentares, criamos grupos de trabalho com a sociedade civil organizada. Esses grupos de trabalho patrocinam audiências públicas. Nessas audiências públicas são discutidos os temas e, a partir das audiências públicas, são produzidos os documentos dos projetos de lei que nós defendemos, aprovamos e depois fiscalizamos nisso daí. Já temos 10 projetos de lei aprovados, 10 leis sancionadas, construídas nesse formato. Eu queria, então, Fábio, aí, quem tiver interesse, que puder participar, tem resultado. Cada reunião nossa tem uma entrega. Isso foi um compromisso que nós fizemos para não ficar reuniões daquelas que a gente passa a tarde discutindo, quando a gente termina, fala, o que aconteceu? Nada. Então, toda reunião nossa, o objetivo dela é ter resultado, já ter uma entrega para o coletivo a cada reunião. Então, gostaria de convidá-los para participar. Porque a gente vê essas coisas, eu estou aqui ainda, como eu sou um homem da roça, né, ruminando o que o HCL falou em termos de orçamento. E eu queria que o governo se comunicasse mais. a Secretaria de Cultura com a Educação, com a Agricultura. Nós estamos fazendo esse movimento com a Secretaria de Justiça, que também tem um trabalho, com a comunidade civil. Então, as decisões precisam ser coletivizadas. Nós não podemos entender que temos o conhecimento suficiente, por mais que tenhamos esse conhecimento e a experiência, para fazer coisas para o coletivo, projetos de lei, políticas e tudo. Um exemplo que eu estou aqui pensando e raciocinando é que na Bienal do Livro serão gastos 6 milhões de reais e ela passa em 10 dias. Ótima, maravilhosa, precisa, vai ser um evento maravilhoso, marcante, sensacional. Mas e as nossas bibliotecas, que têm 200 e poucos mil reais para fazer? Né? Então, esse é o pensamento que eu queria que nosso grupo, se me permitem o nosso, mas o grupo, eu estou falando o nosso, não do Joy Vale, dos deputados, da Câmara Legislativa, para vocês usarem esse poder. Usem a Câmara. Essa é uma porta de entrada que vocês precisam vir e entrar. Né? Tem muita gente bacana discutindo coisas boas aqui dentro. A gente não só discute carro e 14º, essas coisas, não. Né? Tem muita coisa boa e importante sendo discutida. Está certo? Como em todos os lugares, tem coisas boas e coisas ruins. Né? Porque nós temos a diversidade da população brasileira representada aqui dentro. Cada deputado que entrou aqui foi eleito pela população. Então, essa Câmara é resultado da população que a elegeu. E nós precisamos mudar esse resultado. Precisamos mudar esse processo. E só tem uma forma, um botão que a gente aperta que vai mudar, e não é automático. É a educação. E esse é um trabalho que vocês podem ajudar muito. Tá certo? Essa é uma coisa que eu tenho refletido todos os dias na hora de sair de casa para vir para cá. Todos os dias. Qual é o meu papel? O que eu posso melhorar? Senão eu vou embora para casa. Né? Eu não estou aqui pelo individual, eu estou aqui pelo coletivo. Num processo político, de sacerdócio mesmo, né? De missão, missionário. E nós precisamos resgatar isso. A gente fala isso, as pessoas não acreditam mais. Não acreditam. Ser político hoje é igual a ser ladrão. Infelizmente. Todo mundo, ninguém tem a noção do que pode fazer. Por não ter essa noção, não procura e não se utiliza desse mecanismo, e os outros se utilizam. Tá certo? Então, eu estou aqui meio que convocando, né, pedindo ajuda a vocês. Tenho duas mensagens que eu vou ler rapidamente para que possamos partir para a entrega das nossas moções. Excelentíssimo senhor deputado distrital Joy Vale, receba meus cumprimentos pela iniciativa de promover essa justa homenagem aos profissionais bibliotecários do Distrito Federal pela passagem do seu dia, comemorado nacionalmente em 12 de março de 2012. Em função de compromissos anteriormente agendados, lamentavelmente não poderei comparecer ao evento. Não obstante, parabenizo o nobre deputado e os bibliotecários presentes por levarem a todos nós, e principalmente aos nossos filhos, o acesso à leitura de obras que muitas vezes levamos na lembrança por toda a vida. Atenciosamente, deputada Celina Leão. Nobre deputado Joy Vale, parabéns pela iniciativa em promover a sessão solene em homenagem ao Dia do Bibliotecário. Aliás, uma proposta dessa natureza só poderia partir de um parlamentar que nesta casa se pauta pelas intervenções qualificadas. Portanto, estou certo que a qualidade e a importância desse segmento profissional estarão bem representados na sessão solene. Perdoe-me, deputado Joy Vale, e os dignos profissionais bibliotecários pela minha ausência, unicamente por uma questão de agenda. Boa sessão, deputado Cláudio Abrantes, que é um deputado que tem realmente defendido todo esse processo aqui nessa casa, uma pessoa muito séria, muito comprometida. Eu gostaria de, nesse momento, procedermos à entrega das moções de louvor, e eu gostaria que a mesa se posicionasse aqui embaixo, aqui à frente, para que possamos entregar e logo em seguida encerrarmos a nossa sessão. Peço então ao cerimonial que faça a chamada dos homenageados e a leitura do teor do certificado.
O cerimonial informa ainda que as moções de louvores em memória que os seus representantes se posicionem para receber. A Câmara...
Outra coisa, gente, é só tomar um pouco de cuidado, tem uns batentezinhos aí que podem causar um acidente. Então, na hora de vir para frente, dá uma olhada nos batentes.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Joy Vale, confere a presente moção de louvor a Adelaide Ramos e Corte, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal. Brasília, 26 de março de 2012, 124º da República e 52º de Brasília. Assina deputado Patrício, presidente desta Casa de Leis. Moção de louvor a Aldo de Barreto. Moção de louvor a Aníbal Rodrigues Coelho. Moção de louvor a Antônia Mota de Castro, Memória Ribeiro. Moção de louvor a Antônio Angenor de Lemos. Moção de louvor a Antônio José Matias de Souza. Moção de louvor a Antônio José Oliveira Silva. Moção de louvor a Antônio Lisboa Carvalho de Miranda. Moção de louvor a Carmen Gramacho. Moção de louvor a Carol Cassiano. Moção de louvor a Creide Soares. Moção de louvor a Cordélia Rabalino Cavalcante de Oliveira. Em memória, por favor, seu representante para receber. Moção de louvor a Dinorá Couto Cansado. Moção de louvor a Dulce Maria Batista. Moção de louvor a Edilenice Passos. Moção de louvor a Eduardo Vergara. Moção de louvor a Elane Faria. Moção de louvor a Elmira Simeão. Moção de louvor a Emir Suadem. Moção de louvor a Eunice Maria de Almeida Dourado. Moção de louvor a Geovane Gomes dos Anjos. Moção de louvor a Iracema Daltoé. Moção de louvor a Isa Antunes de Araújo. Moção de louvor a Jaime Robredo, em memória. Convidamos seu representante para receber. Moção de louvor a Josiane Cury. Moção de louvor a Jefferson e Gino Dantas. Moção de louvor a João Evangelista de Andrade Filho. Moção de louvor a José Ricon Ferreira. Moção de louvor a Kira Maria Antônia. Senhor Rogério, seu representante, por gentileza. Moção de louvor a Laura Russo, em memória. Senhora Neide, por gentileza. Moção de louvor a Líria Novaes de Oliveira. Moção de louvor a Luiz Bajinski. Moção de louvor a Marcel Leonardi. Moção de louvor a Maria Alice Borges Guimarães. Moção de louvor a Maria Carmen de Carvalho. Moção de louvor a Maria Consuelene Marques. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante preposição do deputado Joy Vale, confere a presente moção de louvor a Maria da Conceição Moreira Salles, em memória. Convido a sua representante para receber a moção de louvor. Moção de louvor a Maria Basílio Medeiros. Moção de louvor a Marisa Campos Rocha. Marisa Perrone Campos Rocha. Moção de louvor a Michelangelo Mazardo. Moção de louvor a Murilo Bastos da Cunha. Moção de louvor a Neide Aparecida Gomes. Moção de louvor a Neide Sordi. Moção de louvor a Neu Moura Arlindo Rodrigues. Moção de louvor a Neuza Dourado Freire. Moção de louvor ao padre Astério Tavares Campos, em memória. Convidamos a senhora. A senhora Maria Auxiliadora para receber a moção de louvor. Moção de louvor a Ricardo Rodrigues. Moção de louvor a Rivelino Braga Português de Souza. Moção de louvor a Roger Melo. Moção de louvor a Rosenda Oliveira dos Reis. Moção de louvor a Celi Maria de Souza Costa. Moção de louvor a Simone Bastos. Moção de louvor a Suelena Bandeira. Moção de louvor a Sueli Angélica do Amaral. Professor Murilo, representando. Moção de louvor a Suzana Pinheiro Machado Miller. Moção de louvor a Tatiana Elisa Nogueira. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Joivale, confere a presente moção de louvor a Sofia Galvão, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal. Brasília, 26 de março de 2012, 124º da República e 52º de Brasília. Assina deputado Patrício, presidente desta Casa de Leis. Convido a mesa para que retornem à mesma.
São os ritos dessa casa. Mesmo que às vezes pareçam não necessários, mas nós precisamos recolocar os ritos dentro dos processos para que a gente possa ter de novo os processos. Então, eu sou um cumpridor de rito dessa casa. Tenho tentado resgatar no sentido de que o respeito seja recolocado no seu devido lugar. Temos pessoas sérias e precisamos continuar com elas aqui dentro, porque o que mais acontece é que as pessoas que são sérias, quando não têm o devido apoio, se desestimulam e saem desse mundo tão necessário para a democracia brasileira. Eu fico muito feliz e tenho um desafio lançado. Nós temos um resultado concreto dessa sessão solene. Além, logicamente, de comemorarmos, distribuímos as moções para quem tem, a gente reconhecer as pessoas que fizeram esse trabalho, essa entrega, porque é um trabalho missionário, de entrega, de paixão, né? Muitas vezes sem os recursos necessários, na maioria das vezes, como vimos aqui o nosso presidente da COF falar, é preciso o reconhecimento. O ser humano apaixonado é movido a reconhecimento, né? Então, o desafio está colocado. Uma coisa concreta é termos a reunião do nosso grupo de trabalho. Tenho disponibilidade de colocar das minhas emendas neste ano ainda, né? Fazermos uma realocação de recursos para que a gente possa trabalhar, mas não farei se não estiver dentro de um contexto, de um plano, de um programa, de um planejamento. E eu acho que nós precisamos, os nossos governos, eles precisam não só do Distrito Federal, de plano, de planejamento, de gestão profissional, do processo e da coisa pública. Nós precisamos ter meritocracia nesse processo. O funcionário público precisa entender que ele é funcionário do público, e é o público que ele deve servir. Esse é um trabalho que nós estamos correndo para fazer. Queria aproveitar para fazer um convite a todos. Estaremos lançando no próximo dia, nos meados de abril, vou passar esse convite para todos, o portal de transparência do mandato. Um portal de transparência baseado numa pesquisa feita com mais de 10 instituições, onde todos querem transparência, mas poucos sabem o que é. Então, esse portal vai estar concentrando tudo o que foi falado de transparência, para que todos possam ver e seguir. O ideal é que tenhamos todos os mandatos do país completamente abertos ao coletivo. Esse é o ideal. Vamos persegui-lo. Aqui em Brasília, nós vamos fazer. Vamos colocar à disposição da comunidade tudo o que precisa ser colocado. Essa casa extinguiu o 14º e 15º, se foi sob pressão ou não, ela extinguiu. Ela é a única casa que tem voto aberto. Todo o nosso voto aqui é aberto. Não tem voto secreto nessa casa. Então, aqui, as pessoas têm que se colocar. Têm que se colocar. Quem quiser tem acesso à verba indenizatória de todos os deputados, mas agora vai ser obrigatório colocar tudo na internet, todas as verbas indenizatórias, tudo da verba indenizatória. A gente já coloca desde 1º de janeiro de 2011. Quem quiser ver o que eu gastei, com o que eu gastei, quanto eu gastei, está na internet liberado para todos. todos, nós não temos o que esconder. Mas agora vai ser obrigatório para todos os deputados, coisa que não é nem no Senado Federal, nem na Câmara Federal, nesta casa será. Nesta casa será. Então, são coisas de detalhes, pequenos detalhes, que nós precisamos resgatar de verdade, porque a gente que trabalha sério, e tem muitos que trabalham sério nessa casa, a gente fica chateado quando ouve a imprensa colocar da forma como coloca. A gente fica chateado. Porque a gente tem família, né? Tem filho, tem amigo, e aí nós somos jogados numa vala comum que não é justo. Não é justo. E um amigo meu dizia o seguinte: olha, Jorge, quando isso acontecer, baixa a cabeça e trabalha. Quando trabalha, não tem argumento. Eu estou fazendo exatamente isso. Estou trabalhando muito. E, graças a Deus, tem muita produção para o coletivo acontecendo. E neste portal de transparência, os senhores e toda a população de Brasília vai poder ver, inclusive, quanto custa uma sessão solene dessas. Qual é o valor dela para a sociedade? Quanto custa? Por isso tem que ter resultado. Não pode ser só palanque. Tem que ter resultado claro para a sociedade, porque tem um custo. Isso aqui aberto desse jeito tem um custo. Cada hora aqui custa para a sociedade. E aí, quando os senhores têm essa oportunidade de vir aqui e colocar todas as suas opiniões, como a professora Elmira e como tantos outros, né? Essa é a porta que nós temos que utilizar. É neste momento que a gente pode colocar, nos colocarmos e sermos ouvidos e termos voz aqui dentro. Então, é isso que eu estou colocando para os senhores e quero concluir essa sessão solene dizendo: vamos montar esse grupo de trabalho para sermos efetivos e termos, no ano que vem, uma sessão solene nessa época para comemorar, além desse dia, as conquistas que precisamos ter nesse setor. Esse é um desafio que eu queria colocar para os senhores. Meu gabinete está completamente à disposição para isso. E agora vamos trabalhar esse ano para ver o que acontece até o ano que vem, de uma forma organizada, com plano, com meta. Eu gosto disso, eu trabalho só isso. Né? Nós temos um mandato que está sendo certificado, o ISO 9001, porque a gente quer falar: esse mandato foi bom ou foi ruim, mas com base em alguma coisa, com base em indicadores muito claros. Na biblioteca tem assim: entraram tantas pessoas nessa biblioteca, tantos livros, tantas consultas, tantos isso. Então, nós vamos fazer exatamente isso no mandato. Tá certo? Então, eu queria agradecer de coração a todos os senhores e tenho certeza absoluta, o comparecimento nessa sessão solene, além do reconhecimento que a Câmara fez para os senhores, é um marco, né, de transição no processo para uma política pública de qualidade, boa e participativa. E participativa. Tá certo? Então, queria convidá-los e também, se os senhores me permitirem, convocá-los, né, para que venham a esta casa, para que possamos efetivamente trabalharmos de forma séria, como sempre trabalhamos, e podemos fazer isso para que o Executivo tenha essa noção do que é e do que pode ser a questão de uma biblioteca para uma comunidade, para a nossa cidade. Ao agradecer às autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças, eu declaro encerrada essa sessão solene. Muito obrigado.